Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Biólogo presidente da Agapan analisa o legado de 50 anos da instituição pioneira na ampla defesa ambiental gaúcha e a retomada do Sobrevivência, o jornal editado pela Agapan na década de 70, que agora ganhou a sua versão em audiovisual. Arquitetura pós-pandemia. Passando mais tempo em casa, famílias perceberam a necessidade de ambientes mais amplos, funcionais e verdes. E a tendência é oferecer até portarias com espaços pensados para receber produtos de delivery e e-commerce. E ainda, nutricionista ensina a consumir e a valorizar alimentos sazonais de produção local. Agora é a época do brócolis, da beterraba, da cebolinha verde, do abacate e dos citros. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar a proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, você confere a entrevista especial com o biólogo, presidente da Agapan, a Associação Gaúcha de Proteção Ambiental, Francisco Milanês. Ele analisa o legado de 50 anos da instituição e a retomada do Sobrevivência, o jornal editado pela Agapan na década de 70, que agora ganhou a versão em audiovisual. Então, quer dizer, é um pano de fundo que a gente às vezes deixa de lado e é tão importante ou até mais do que outras coisas que a gente está vendo no cenário, porque essas passarão. Mas o resto tudo não. Depende essencialmente para a nossa sobrevivência, é isso?
Exatamente, exatamente. Tem uma coisa importante, tu estava tocando, Bebê, que é o seguinte, a ecologia ela trouxe para a sociedade, para o planeta, de uma forma geral, a ciência, uma revolução. E a revolução é na forma de entender as coisas. O estudo das relações, lá na metade do século passado, começa, ele revoluciona, porque ele mostra que as coisas não eram simples. Aquela causalidade linear de isto causa isso, começou a ser quebrada com a ecologia. E, na verdade, a ciência ainda continua buscando alguma parte da ciência continua procurando soluções simples em coisas que não são simples, e que é um equívoco total, porque aí a gente mente, né? Quando a gente procura numa substância química um jeito, por exemplo, de resolver uma pandemia, não é assim, a questão é muito maior, é muito mais complexa. E a sociedade continua cartesiana, linear, né? Então a ecologia trouxe essa revolução que ainda não está se realizando. Eu, por exemplo, estou trabalhando em pesquisa, né, na área de produzir um método para ensinar sistemas complexos, para ensinar a teoria da complexidade na saúde e ver a saúde das coisas. Então, isso tudo é um processo lento, tu vê, já estamos daqui a 30 anos fecha um século que a ecologia vem agindo, a física moderna também é parceira, vem agindo para tentar mudar a ciência e as pessoas deixarem de ter explicações simplórias para as coisas que nunca resolvem, né? Porque tudo que é uma simplificação acaba não explicando verdadeiramente a coisa. E esse é o problema hoje da humanidade, está se manifestando através de fake news. Quem acredita numa fake news tem um problema, não consegue raciocinar que não seja de uma forma simplória, né? Não consegue ver o contexto total. Quem acredita que o problema da árvore, da floresta, é só o problema da floresta e não é um problema dele, inclusive alimentar, porque nós estamos destruindo a agricultura está destruindo a própria agricultura, porque ela está cortando as florestas das quais a agricultura depende para ter regularidade climática e chuva. Então, sabe, a gente tem que começar a ampliar, ou a gente enxerga a complexidade, ou a gente abraça a teoria da complexidade, ou nós seguiremos destruindo vertiginosamente o planeta e a nossa vida, porque a espécie principal que está em risco é a nossa.
Eu sei que a Agapan está completando 50 anos e vocês têm feito iniciativas, né, séries de transmissões, tentando justamente buscar assim, esse legado, essa história da Agapan até aqui. Então eu queria primeiro te perguntar isso, né? Que legado a Agapan traz nesses 50 anos de presença entre os gaúchos, né? E como ela se reorganiza, se auto, né, faz uma, quem sabe até uma transformação, pensando nesse contexto atual, para o mundo pós-pandemia?
Sim. Bom, em primeiro lugar, nós começamos a festejar o 50º ano da Agapan, né, que se completa no ano que vem, e nisso nós estamos mostrando, porque é muito importante para os gaúchos, né, que saberem e entenderem o processo de evolução da própria questão ambiental, da luta ambiental, que surgiu no Rio Grande do Sul, né? Então a Agapan é a pioneira do Brasil, a entidade pioneira ambientalista do Brasil, pioneira da América Latina e a mais antiga entidade ambientalista do mundo que se conhece aí, pelo menos que as pessoas conhecem, certo? Dessas todas que se fala internacional, a Agapan é mais antiga. E a Agapan vai completar 50 anos de trabalho exclusivamente voluntário, que é uma coisa inacreditável. Ninguém consegue entender como a Agapan fez tanta coisa só com trabalho voluntário, né? E a outra coisa muito importante, a Agapan lançou no mundo a discussão da Amazônia. Agora todo mundo fala da Amazônia, tem 1000 ONGs na Amazônia, mas quem lançou a discussão no mundo e está lá para comprovar, o filme maravilhoso, foi feito um documentário sobre as coisas que eram discutidas na Agapan, onde aparece o Lutzenberger, é o protagonista principal do documentário, que eram as coisas que estavam sendo discutidas na Agapan sobre o futuro da Amazônia, a década da destruição, gravado pela BBC de Londres, né, a TV estatal londrina, está no YouTube, recomendo as pessoas verem, porque é um filme que ninguém faz, só uma estatal faz isso. Gravou 10 anos antes, nos anos 70, depois gravou nos anos 80, 10 anos depois, e comprovou as coisas que estavam sendo ditas, as previsões de destruição da Amazônia, todas se comprovaram numa velocidade muito maior do que se imaginava, né? Então, é muito legal, porque quem é que espera 10 anos para completar um documentário e fazer, né? Então, a BBC esperou, e aquilo lançou no mundo a discussão e a luta pela Amazônia, que várias ONGs internacionais passaram a se interessar, e depois surgiram também ONGs nacionais, e que é muito importante, obviamente. Eu estou falando de um itemzinho, né? Mas a Agapan, ela se caracteriza, e a grande riqueza da Agapan, já que dinheiro não é, nós, é tudo trabalho voluntário, nós somos pau-pé, é a nossa massa crítica, o nosso poder. Nós já derrubamos estudos aí na região de vocês, em Caxias. Nós derrubamos um estudo de US$1,5 milhão de uma consultora internacional. De graça nós derrubamos, mostramos que estava errado e que ia contaminar a água de Caxias, que já é pouca, por exemplo. Então, são trabalhos e trabalhos feitos, a preservação da floresta tropical e subtropical umbrófila mista, né, de Araucária, a Mata Atlântica, nós fomos do Conselho da Reserva da Biosfera da Unesco. São lutas, assim, quantidade, o litoral gaúcho, né? Nós lutamos muito pela preservação e tivemos muitas vitórias. Hoje as pessoas têm esse conhecimento da importância do meio ambiente, as que têm não sabem de onde é que veio, mas veio desta luta, né? Que foi iniciada, para nosso orgulho, no Rio Grande do Sul. E que todas as grandes entidades riquíssimas, outros tipos, outras filosofias de trabalho que nós respeitamos tremendamente e cooperamos, inclusive, né? Mas todos sabem, todos reconhecem que a Agapan não entra para não ter razão. Ela botou 26 artigos na Constituição Estadual, né, do Rio Grande do Sul, e assim vai. Tem trabalho, no CONAMA temos muitas resoluções com apoio da Agapan, e essa luta é uma luta que pode não parecer. O Parque Fernando Noronha foi uma luta exclusiva da Agapan. Criação do parque, depois a criação do plano de manejo do parque, foi o primeiro plano de manejo de parque no Brasil, foi a Agapan aqui do Rio Grande do Sul que fez. Então, são muitas lutas. E hoje, obviamente, com a quantidade de entidades, nós nos associamos, Tem a rede de ONGs que protege a Mata Atlântica, da qual nós fazemos parte, e assim vai, né? Então, é Cerrado, é Pampa, né? A destruição do Pampa, é a lei de agrotóxicos, foi escrita dentro da Agapam, a primeira lei de agrotóxicos no Brasil foi gaúcha, e depois, 3-4 anos depois, virou nacional, com perdas, a nossa lei é melhor que a deles. E então, são quantidade, né? Recursos hídricos, o primeiro Conselho de Recursos Hídricos do Brasil, que é o grande problema do futuro. Há 40 anos atrás, a Agapam estava lutando para criar o Conselho, foi o primeiro do Brasil, Conselho Conhirds, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e que a Agapam participou desde o início, com o memorável Zeno Simon, nosso querido falecido já, companheiro de luta, e que trabalhamos a luta pelo tratamento do polo, na qual a Agapam e outras entidades, que na época já existiam outras, batalharam, pois o polo petroquímico não ia ter nenhum tratamento de efluentes. A famosa, né, a Agapam é referência mundial, e quando a gente diz nós estamos no Rio Grande do Sul, mas nós somos uma entidade que luta pelo planeta, e nós somos referência mundial em várias coisas. Agroecologia, que começou na Agapam também, graças ao primeiro presidente, o Lutzenberg, que saía de uma multinacional de veneno para entrar na Agapam. E a referência reconhecidíssima, sim, é em luta contra a celulose, que no segundo ano da Agapam surgiu a Borregar, que depois virou Rio Céu e hoje é CMPC, que não tinha tratamento nenhum de efluente, jogava todos os efluentes no Guaíba, e que a Agapam, na sua luta, na época exclusiva, porque era a única entidade do Brasil, ajudou a fechar até que foi fechada e começou a tratar efluentes. E reduziu tremendamente, né? Não resolveu o problema, mas reduziu tremendamente a quantidade. E até hoje, a própria comunidade de Guaíba conta com o apoio da Agapam para ajudar a protegê-la e dar pareceres técnicos, né, que é a nossa forte, científicos, para mostrar os problemas que causam impactos ambientais, né?
Dentro da pandemia, como a Agapam se reestrutura para continuar fazendo militância e trabalhar para garantir a sobrevivência no planeta, levando a bandeira da ecologia?
O maior de todos os recursos da Agapam sempre foi a mídia, né? A mídia profissional, a mídia, porque ela que dá espaço, como tu estás dando agora, e que permite a gente chegar em pessoas que não são, nós não queremos pregar para os convertidos, né? Nós queremos avançar na sociedade e gerar reflexão. Nós não trazemos verdade, nós trazemos propostas de reflexão que com certeza conduzirão a uma coisa muito próxima a que nós vivemos. Então, a mídia é. Só que, por exemplo, o Sobrevivência era o jornal da Agapam dos anos 70. Era um jornalzinho de papel que a gente botava lutas que estava levando e tal. E agora, começou o 50º ano da Agapam, nós transformamos ele numa live, né? num podcast, e depois numa live, e estamos então nos adaptando a esses tempos.
Então eu queria te perguntar como a Agapam também se propõe a colaborar com novos modelos, já que, por exemplo, sabemos que os modelos de economia vigentes, de educação, de sistemas políticos judiciais e outras tantas formas, né, que a gente tem como sociedade organizada, eles parecem estar dando sinais de que chegaram a esgotamento. Queria te ouvir sobre isso.
Eu diria o seguinte, a base da Agapam sempre foi isso. Arrogância humana leva à ignorância. A humildade leva a trazer as coisas boas. A Agapam sempre disse, nós temos uma natureza, um planeta inteiro que não produz uma grama de lixo. Nada no planeta não tem utilidade. Porque a rede da vida ocupa todas as coisas. Então o que parece ruim para uma espécie é alimento para outra, é útil para outra. Então a natureza é absolutamente perfeita, ela produz tremendamente, ela capta energia solar, ela produz alimento sem poluir nada, sem ter lixo. Então, disseste tudo. Essa, agora, o nome biomimética, que é mais novo um pouco, mas desde o início a gente diz, nós temos que ter humildade, ouvir a natureza, observar ela para aprender a fazer os processos como ela faz. Quando a gente embasa um processo, por exemplo, tratamento de efluente, tem mil formas de tratar efluente urbano, né? Efluente das casas, tem mil formas. Qual é a forma que a Agapam brigou anos atrás, se fez uma pilotagem em Porto Alegre, lagoas biológicas? Tem mil formas caras, lodo ativado e tal, são caríssimas, gastam energia pro resto da vida, sai cara a manutenção. A Agapan passou 25 anos lutando com a Demai, que queria fazer uma estação de lodo ativado no centro da cidade, e nós dizendo que tinha que ser de Lagoas. No final, a de Lagoas foi até mais barata, e a manutenção é baratíssima. Então, isso é ouvir a natureza. A natureza faz esse serviço a vida inteira de limpeza da água. Então, é só usar os organismos vivos que fazem isso, micro-organismos, plantas aquáticas, etc., usar sabiamente, e tu vai ter a melhor solução de todos, porque a natureza aí está aí há milhões de anos. Nós estamos nesse frenética destruição e poluição há 200 anos, né? Basicamente, já, claro, já tínhamos começado antes, mas começamos a destruir a natureza significativamente mais depois da Revolução Industrial. Então, exatamente isso. Imitar a natureza. Se eu quero um transporte inteligente, como é que um peixe vai? Eu faço um peixe. Se eu quero no ar, eu imito um passarinho, não é isso? Porque a natureza vai nos levar a uma vida mais saudável, mais conectada, sem todos esses sofrimentos humanos que nós vemos hoje. Porque as pessoas, mesmo que a pessoa acha que doente é aquele que está com uma doença com um nome, mas a pessoa pode estar doente sem nenhuma doença, porque ela não está saudável, ela não está feliz, ela está deprimida, muita gente tomando remédio, aí é mais química no organismo. A gente sempre pregou, é uma nova forma de viver.
Bacana demais, Milanês. Muito obrigada pela tua presença aqui no programa hoje, viu? Um abração.
Muito obrigado, eu que agradeço, hein?
Você ouviu o biólogo presidente da Agapan, Francisco Milanês. E no próximo bloco, arquitetura pós-pandemia. Passando mais tempo em casa, famílias perceberam a necessidade de ambientes mais amplos, funcionais e verdes, e a tendência é oferecer até portarias com espaços pensados para receber produtos de delivery e de e-commerce. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já! Música.